Olá, bem-vindos a mais um programa Claquete. Eu sou André Corradini e a nossa história de hoje se passa numa galáxia muito, muito distante.
Eu sou Ariadne Kerber e o que tem em cima da mesa não são brinquedos.
Muito bem, com a nossa trilha sonora do maravilhoso Maestro Tata. Muito bem, Ari. Bom, eu acho que a gente deu muitas dicas no nosso programa de hoje.
Acredito que sim.
Qual é o nosso assunto, então?
Nosso assunto, como você falou, vem de uma galáxia muito, muito distante, e é Star Wars.
Star Wars.
Star Wars.
Vou pedir, então, para a nossa DJ soltar aquela trilha maligna. Olha, confesso para você que a primeira vez que eu ouvi essa trilha, eu fiquei com medo. Lá se passaram décadas. Eu tinha 12 anos quando o filme foi lançado.
O primeiro?
Putz grilo. E eu assisti no cinema isso.
Claro que você assistiu no cinema, né?
E essa trilha arrepiou.
Pois é. Eu cresci escutando essa trilha. Então, tipo, pra mim, ela já não assustava mais, né?
Pois é.
Mas eu acho que é uma das trilhas sonoras mais marcantes da história do cinema.
Mais marcantes.
Mais marcantes. Você não consegue ouvir essa música e não pensar
em Darth Vader.
Em Darth Vader. Você escuta a respiração dele logo atrás. Né?
Então... Escuta, ele é um dos vilões mais marcantes do cinema, não?
Também, com certeza.
Eu acho.
Acho que ele é uma, a figura dele como vilão é...
Emblemático.
Emblemática. Não tem como...
Só verdade, o contorno isso. Do capacete já é suficiente para a gente identificar.
Saber.
E se arrepiar.
Sim.
Bom, primeiro assunto, a gente pode falar das bilheterias?
Podemos falar das bilheterias.
É um absurdo isso. Os valores
Sim.
são monumentais.
Sim, eu queria começar dizendo que o melhor, se não o melhor, um dos melhores filmes da saga está em quarto lugar como a maior bilheteria da história do cinema.
Em quarto lugar, perde para provavelmente Vingadores.
Titanic, Vingadores e Avatar.
Só.
Só, porque, né?
E qual é o episódio?
É o episódio 8, O Despertar da Força.
Porque pra mim é o melhor.
Ele, na minha opinião, ele faz uma homenagem muito, muito bonita e muito bacana, muito bem feita pra toda a saga,
Sim.
menos pros três primeiros filmes que são
Sim.
muito ruins. É, e, ao mesmo tempo, ele quebra algumas coisas na história e ele inova, né? Respeitando a saga, que é super importante. Porque, pra quem é fã. Mas eu vi muito fã chato.
Dizer que daqui é ruim.
Que é ruim, que não é tão bom quanto os outros e blá blá blá.
Não, eu adoro esse filme. E assim, realmente, o que você falou? Ele resgata, ele homenageia os atores, ele homenageia toda a saga, né?
Sim.
É muito, muito legal. Bom, e aí vem aquela pergunta que a gente ouve de um monte de gente, que é: qual é a ordem correta de assistir? Porque se a gente for lembrar ao longo do tempo, a coisa começou meio maluca, né?
Sim,
a coisa
completamente fora de ordem.
Pelo quarto, que na verdade na época não era o quarto.
Não. Na verdade, pelo que eu li a respeito, o George Lucas queria só fazer aqueles três.
Sim.
Né?
Sim.
Depois, claro, a produtora convenceu ele, né? Jogou dinheiro na cara dele, pegou tipo, aquele monte de sacos de dinheiro e joga na cara dele e falou, você vai fazer mais, sim.
Vai fazer mais um monte.
E ele fez. Mas a princípio era só pra ser aqueles três, que
Exato.
São três filmes muito bons, eles são bem fechadinhos nele mesmo.
Sim.
Né? Eu acho que eles... Eu acho eles muito bacanas. Mas eu acho que a sequência certa pra assistir depende da sua idade.
Depende da idade? É porque você vai enxergar com um ponto de vista diferente?
E por causa da qualidade dos filmes, né? Tipo,
tá.
A minha sobrinha. Ela tem 15 anos.
Ela vai assistir o Standard Definition.
Né? E daí ela pega o Uma Nova Esperança, pega os três primeiros,
Sim.
né? O 4, o 5 e o 6.
Sim.
Cara, ela vai ver aquele Yoda de boneco,
pois
aquela
é.
Qualidade lamentável, né? Pô, ela vai olhar para aquilo e... Que droga é essa que estão me fazendo assistir?
Porque ela não vai ter referência que era 1977 o negócio.
Exatamente. Mas agora, se a gente começar com ela assistindo, ela que... Já é mais feminista, já é mais girl power. A gente coloca ela pra assistir O Despertar da Força? pô, ela vai adorar o negócio. Sim. Né? A Rey é uma personagem super forte.
Muito legal.
A Leia também é uma personagem muito forte no filme. Então, assim...
Mas desde o início, a Leia carrega o filme ali uma boa parte, né?
Carrega. Não carrega. É? Ela é...
Bom, então ali, a gente tem algumas sugestões ali, feita também pelo Omelete, pelo site Omelete. Vários lugares vão dar sequências interessantes.
Sim.
Mas acho que a ordem inicial, né, vai ser uma ordem de acordo com a cronologia dos lançamentos dos filmes.
Sim, eu acho que...
Não é?
Para quem é mais velho, e por mais velho, entenda, mais de 25, mais lá pelos 30, e você nunca assistiu Star Wars,
sim,
e tudo bem, a gente não vai te julgar aqui.
Não.
Não é o nosso papel. Seus amigos que façam isso por nós.
Seus amigos que te queimem na fogueira.
Né? Como herege que você é. Você pode começar assistindo Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno dos Jedi.
Sim. 4, o 5 e o 6. E aí eu lembro que quando numeraram esses episódios, a gente entrou em parafuso na época.
Sim.
Porque, obviamente, que virá mais coisas. E assim, foi uma felicidade monstruosa, porque a gente não esperava, né?
Sim. Porque todo fã queria mais daquilo. E hoje em dia, você tem muito mais de Star Wars.
Exato.
Você tem os spin-offs, você tem as séries, você tem os 1000 filmes que estão sendo lançados pela Disney agora.
Não
obrigado,
acaba mais.
Disney.
Tá, então vamos lá. É primeiro A Nova Esperança, que é o 4, o Império Contra-Ataca, o 5, e o Retorno de Jedi, o 6. Depois?
Sim. Depois seria A Ameaça Fantasma, que é o episódio 1, O Ataque dos Clones, que é o episódio 2, e A Vingança dos Sith, que é o episódio 3.
Que, então, aí nós vamos abrir nosso coração. Sem ódio, sem limão, tira o limão dos críticos, não vamos chupar limão. Todo mundo mete o pau nesses três. Mas
com
assim,
razão, né?
Não, tudo bem, eu concordo que tem razão. Mas eu vou tentar defender o indefensável.
Tá.
Ele explica um monte de coisa interessante.
Ele explica um monte de coisa interessante e ele inventa umas coisas meio nada a ver.
Sim.
Mas tem um personagem que eu gosto muito.
Que é a Padmé?
Não, mas nem a Padmé. É o... Deus, esqueci o nome dele. É o Qui-Gon Jinn? O mestre do Obi-Wan.
Sim!
Que se torna mestre do Anakin.
Sim.
Aquele personagem é simplesmente maravilhoso.
É muito legal.
Eu acho ele um personagem muito bem construído, muito coerente.
Eu gosto também.
E eu acho que o Obi-Wan é muito coerente com o personagem do mestre dele. Do Qui-Gon. Então, assim, eu acho que o Qui-Gon é um presente que a trilogia
deu.
Que o prelúdio deu pra gente.
Sim.
Né? Em compensação, a gente tem o Jar Jar Binks.
Nossa Senhora. É uma catástrofe o Jar Jar Binks.
E pelo que eu li a respeito, o George Lucas criou o personagem de Jar Jar Binks para os filhos dele.
Jesus, e quis empurrar essa tranqueira pra gente.
É.
Agora veja, o que eu mais gostei desses três é uma cena. É a hora que realmente explica como surge o Darth Vader. A hora que ele mutila Anakin Skywalker e ele, com aquela raiva e o ódio todo, adentra irreversivelmente pro lado negro da força.
Sim, ele abraça o abismo e
isso.
Os dois saem andando.
Eu acho que aí, que, pra mim, eu lembro, depois que assistindo os três ali, a hora que eu assisti essa cena, eu... Puxa, tá bom, vai. Finalmente descobrimos como Darth Vader nasce.
É.
Eu acho que é... Tenta salvar, vai.
É ok, eu acho essa parte... Me deixa com muita raiva, claro. O personagem do Anakin é um personagem que me deixa revoltado, vontade de dar uns... tapa na cara.
Mas eles construíram bem o personagem do Anakin.
Sim, construíram.
Aquela cena em que ele mata todos os pequenos Jedi é drástica.
É drástica. Eu acho que isso mostra mais ou menos as decisões que ele foi tomando, né?
Sim.
E...
Porque você concorda que no Retorno de Jedi a gente passa a ter menos ódio de Darth Vader?
Com certeza. Ele se redime, ele
não,
definitivamente
exato,
se redime.
Exato, então a gente passa, o vilão deixa de ser tão vilão assim. E aí eu acho que nesses três, eles descarregam toda a maldade que deveria ter nele.
Mas, principalmente no Ameaça Fantasma e Ataque dos Clones, você tem muito essas pinceladas de bondade que ainda tinha
sim,
dentro do Anakin.
Sim.
Né?
Os resquícios. Do lado bom da força.
E fica muito claro como que ele vai sendo corrompido e desviado o tempo todo
pelo senador
Palpatine.
Palpatine.
Né? Então, assim, eu acho... tem partes da história que são muito boas, realmente. Sabe, os personagens, o Palpatine é um personagem muito bom. O Mestre Windu é um personagem muito bom. Mas tem uma cena...
Fale.
Que... É. Eu preciso tirar isso de mim, eu preciso fazer o mundo saber disso. Que é terrível. Se eu não me engano, é no Ataque dos Clones que tá a Padmé e o Anakin no planeta natal da Padmé.
Tudo bem, lembro muito bem disso.
Que tem aquele monte, tem uma areia lá, e eles estão paradinhos na sacada, olhando o horizonte, o casal apaixonado. E daí o cara não sabe puxar papo, né? Ele pega o pó que tem na sacada e fala a pior frase da história do cinema. Eu odeio areia. Ela é áspera e entra em todos os lugares. Mano, não.
Terrível.
Não. Só não. Sabe? É uma das piores falas da história do cinema. Sério, qual o sentido daquilo?
Tava meio fora, né? Eu acho que era só pra dizer que ele se incomodava com o local e não gostava daquilo.
É, porque ele também cresceu num deserto e tal. Mas... tinha formas melhores de entregar isso do que com essa fala terrível.
E assim, eu acho que ainda em defesa dos três episódios mais marginalizados, a gente tem três atores sensacionais neles, né? O Samuel L. Jackson, o Liam Neeson e o Ian McGregor.
Sim.
Eu acho que isso ajuda um pouco a minimizar um pouco a desgraça feita.
Sim, a Natalie Portman também é uma ótima atriz.
Não, ótima. É verdade, ela também, claro.
Eu, inclusive, descobri que eu sempre achei a Keira Knightley e a Natalie Portman muito parecidas. Sim. E a Keira Knightley fez uma das dublês da Natalie Portman.
É.
Né? Então,
justamente para
coisinhas interessantes do filme.
Então, a gente tem nesses três, acho que o que dá para redimir. Bom, mas aí nós temos... lá pelos idos, aí a gente está falando do prelúdio lançado de 99 a 2005,
uhum.
Ou seja, 16 anos depois, eu lembro que foi um vácuo enorme. E aí nós temos uma reviravolta, lógico que tecnológica, para o cinema.
Também, com certeza.
E nós temos os três filmes.
Que são O Despertar da Força.
Que é o 7.
O 7. Os Últimos Jedi, que é o 8. E esse ano... no dia 18 desse mês, vai sair A Ascensão Skywalker.
Diz o último filme da saga.
Duvido.
Eu também, duvidando, imagina.
E a gente tem dois filmes nesse meio tempo, que um é muito bom, na minha opinião.
Rogue One. Adoro.
E o outro que eu não assisti, mas todo mundo falou que é uma porcaria.
Ruim.
Que é o filme do...
Han Solo. Eu não gostei do Han Solo.
Eu não assisti. Porque...
mas eu tenho uma explicação por não gostar do Han Solo. Por causa de Harrison Ford. Ele não está presente. Porque não dá, ele tem um personagem muito, muito forte.
Sim.
E aí você olha, não tinha como, obviamente, colocá-lo no filme. Mas o ator, eu não lembro o nome do ator agora. Ele, eu acho que ele deixa a desejar, meu. Qual é o nome do ator? Me ajude aí. Você lembra?
Eu tô... não, mas o Google lembra por mim.
Ele vai lembrar para nós.
Ele vai lembrar para nós.
Eu acho que ele não tá... Ele deixa a desejar. Porque o personagem do Han Solo é muito forte, né? Ele é muito carismático.
É. Ele é o Alden...
bicho impronunciável.
É. Ehrenreich.
Tá. Então já tá explicado também. Mas veja, eu acho que isso ajudou a ter uma certa rejeição.
Com certeza, porque eu lembro que teve até uma certa rejeição nos últimos filmes do Star Wars, justamente porque, ai, não é o elenco original, ai, porque mudaram a história, ai, porque como assim fulana ganha poderes do nada? Isso acontece desde sempre na saga, gente, parem.
Aí tem umas outras sugestões de outra ordem para assistir. DJ, depois você nos avisa do tempo, porque nós estamos sem cronômetro. Então seria o seguinte, ó, não assisti o Retorno de Jedi logo depois do Império Contra-Ataca, mas sim, primeiro assisti o Prelúdio, que seria 1, 2 e 3, e só depois assisti
o Retorno de Jedi.
Exatamente.
Para você entender
isso. E aí não tem surpresa nenhuma.
Pois é.
Perde a graça, eu acho, perde a surpresa.
Inclusive, nossa, muito bem pontuado. Que um dos pontos altos também do Star Wars, e que foi, assim, comentadíssimo, é um meme até hoje, e as as pessoas comentam muito, foi marcante no cinema, é justamente a questão do Darth Vader ser pai do Luke Skywalker e da
Eu
e da
sou
Leia.
Seu pai. A cena clássica. Uh-huh. Demais.
Não, então
é muito boa.
E, sim, todo mundo, meu pai assistiu esses filmes no cinema e ele comenta que todo mundo saiu chocado, ninguém Exato. Esperava por aquilo. Né? Foi realmente, assim, o senhor plot twist.
Foi.
Né? E respeitadíssimo até hoje, não tá errado.
Exato. E aí todo mundo começa a questionar o beijo de Luke Skywalker em Leia.
Pois é.
Esse beijo incestuoso. Tudo bem que foi um beijinho pequenininho, mas ele beijou a irmã dele, ué.
Na verdade, a irmã dele beijou ele, né?
Pois é, é verdade.
Foi pra fazer fosquinha pro,
Isso,
pro Han Solo.
Pro Han Solo.
Inclusive, mó boy lixo, não recomendo.
Inclusive, o ator, né? Putz, a gente vai falar desse, de Luke Skywalker? Eu não sei, né? O ator, ele... O que você acha, hein? Né, o Mark Hamill.
É.
Ele nunca fez nada além disso, né? Ele tem outros filmes, mas
Sim.
zero,
Mas
né?
ele não fez nada além disso,
então,
na memória
E quando
popular.
Ele surge, e quando ele surge, ressurge, ou melhor, no Despertar da Força, foi uma surpresa, né? Vê-lo super, obviamente,
super velho, né?
Muito mais velho, quase sem abrir a boca, porque...
Porque
não é uma coisa tão ruim assim.
Ele não é tão mau ator assim, mas, né?
Não sei. É, os efeitos especiais...
Peraí, eu preciso defender agora
Defende.
O Hamill.
Defende.
Porque ele fez uma coisa muito importante pra minha infância.
Qual?
E pra todos os fãs do Batman. Ele dublou o Coringa no Batman na série animada.
Você
e ele
tá
faz
brincando?
Uma ótima dublagem.
Eu não lembro disso.
Então, assim... Eu preciso pôr esse ponto e defender
então
ele nisso.
Então defenda,
tá? Porque ele é ótimo em dublagem, ele é super reconhecido por isso lá nos Estados Unidos. E, tipo, todos os fãs do Batman, tipo, caraca, Mark Hamill, arrasou.
Agora, me explica uma coisa. O que, que você acha da criatividade de George Lucas escrevendo todo esse universo? Tudo bem que ele não escreveu sozinho, tá?
Não.
Tem uma equipe e tudo mais. Mas é algo profundo, não é? Em relação a toda a estrutura do universo Star Wars.
Sim. Muita coisa se reflete na vivência que ele teve, provavelmente, na história da humanidade,
Sim.
né? Mas eu acho genial. A forma como ele coloca as coisas, sabe? Toda a criação dos personagens, dos poderes e tudo mais, eu acho sensacional.
E os midi-chlorians? É a explicação... biológica ou genética de que o poder também é biológico.
Pois é.
E aí? Mas ele busca uma resposta biológica por um poder quase que paranormal.
Pois é.
Mover objeto com uma estrutura diferenciada no seu DNA. Porque os midi-chlorians é uma modificação de DNA.
Então, daí no Despertar da Força, a... Max
Sim.
explica que todos temos midi-chlorians, todos
exato.
Temos a força em nós e
só
tudo mais.
Pouco desenvolvido.
Pouco desenvolvido. E quebra com essa coisa de que é só biológico e que só quem tem midi-chlorians
então,
que consegue fazer as paradas.
Eu já tentei arrastar tantos objetos com a força, mas não consigo.
Queria meu sonho de princesa.
Eu não consigo. Mas assim, eu acho que é uma tentativa válida.
Sim, mas eu acho que como... É que muita gente, eu já ouvi bastante gente falando que o que tem na trilogia prequel não é canon.
Ah, tá.
Né? Eu ouvi muita gente falando isso.
Tá, entendi.
Porque... Ah, porque foi meio que forçado a fazer
pra
e não sei o
quê. Pra poder dar alguma explicação.
E tal,
tá.
Né? E tem umas coisinhas meio forçadas nessa trilogia.
Tem.
Mas foi feita por ele.
Tá.
É difícil dizer que não é...
Então, eu acho que é de uma criatividade absurda.
Concordo.
Absurda. E fazer isso em 1977 com... A gente vai ter ali efeitos especiais praticamente zeros. Ele vai trabalhar com as naves em maquete, penduradas em barbantes, em linhas de nylon.
Uhum, com aquele panão preto todo
Exato,
furado.
Exato, para simular. É algo semelhante a Steven Spielberg com Indiana Jones... que não tem tantos
Sim.
efeitos assim, e com...
Star Trek, né?
Exatamente, isso que eu ia falar. Star Trek, que é muito mais
antigo. É de 60, né?
Década de 60, Star Trek trabalhando com as mesmas... Eu acredito que ele tenha sido influenciado bastante
por isso.
Com certeza,
com certeza. Eu acho que ele... Tem sempre essa discussão de fã chato que não, porque Star Trek é melhor, não, porque Star Wars é melhor.
Não. Cada um tem o seu lugar no Olimpo.
Sim. É, mas eu acho que o Star Wars, ele vai lá e pega um... Sabe? Uma inspiraçãozinha, assim. Ele vai lá, olha para aquela obra-prima que é a série clássica.
A série clássica,
e os filmes. Alguns dos filmes. E, tipo, ok. Eu vou pegar algumas coisas aqui, vou usar no meu universo e é isso. Eu vou fazer uma coisa diferente, sabe? E fez uma coisa completamente diferente. É ótimo, na minha opinião.
É, e as estruturas, né? Agora, o que a gente pode esperar daqui para frente, hein? A Disney... compra Lucasfilm, o rancho Skywalker existe ainda, será?
Pois olha...
Meu sonho era conhecer o rancho Skywalker.
Deixou de existir, né?
É.
Porque os tios morreram.
Exato.
Carbonizados, viraram churrasquinho.
Pois é.
E o Luke nunca mais voltou lá. Nunca
não,
mais.
Não, verdade.
Nunca mais voltou lá.
Verdade, não voltou.
Né? Então, eu acho que a gente perde um pouco de conseguir prever o que vai vir ainda, porque a gente não tem acesso a todas as coisas que são produzidas pela Disney
Plus.
Pela
Disney aqui, é verdade. Né?
Eles têm o canal de streaming deles, que eles estão produzindo The Mandalorian, eles estão produzindo outras coisas e a gente não consegue assistir.
Então, você falou agora de uma série que está sendo muito, muito falada, Mandalorian. E aí,
pois é.
Eu tô louco para assistir.
Eu também
e eu tava lendo que até os 4 primeiros episódios eles estavam trabalhando num universo paralelo, mas que no 5º episódio, que saiu agora há pouco tempo, eles fizeram referências fortíssimas a Star Wars quando eles vão para Tatooine.
Ah.
E aí tem a cena dos dois sóis... Tem a cena do local. Ela se passa 5 ou 6 anos depois que o Luke sai de Tatooine. Mas eu estava lendo que tem várias referências. A casa, o bar.
Pô, aquele bar é mó legal.
O bar. Não sei se... Eu não li nada sobre o conjunto clássico dos ETs tocando. Mas o bar existe. E aí eles chegam à seguinte pergunta. Opa, então... Será que realmente vai ser paralelo ou em alguns momentos vai ter essa entrada no universo?
Mas então, ele pode ser um universo paralelo, porque universos paralelos podem funcionar de diversas formas.
Ele é paralelo.
Quem acompanha a Marvel sabe dos multiversos.
Sabe.
Né? E que assim, você pode, os universos podem ser muito parecidos e terem acontecido coisas diferentes. Então, sei lá, nesse universo paralelo, o Império pode ter ganho a guerra.
É, se a gente lembrar do Homem-Aranha, o que acontece com o Homem-Aranha no Aranha-Verso...
Que eu não assisti, mas está na minha lista.
Realmente, coisas podem acontecer.
Sim, então... Né?
Mas será que eles chegariam nesse nível de... Eu não sei, tem uma diferença grande, né? Marvel e...
Agora?
É.
Agora a única diferença é... O que a Disney decide fazer deles. Mas uma coisa que você me lembrou do que a gente pode esperar agora... É uma preocupação que eu tenho desde o primeiro... Desde o primeiro, não. Mas desde o episódio 7, que é o Despertar da Força, é que eles acabam arranjando um jeito qualquer de fazer a Rey pertencer à família Skywalker. Eu vou ficar muito brava.
Eu acho que seria muito forçado. É uma prima distante.
Eu acharia muito forçado e eu ficaria muito chateada.
Eu também não gostaria. Acho que ninguém gostaria disso.
Né? Porque eu lembro que no... O Último Jedi, eles comentam que os pais da Rey só abandonaram ela lá e eles morreram, né?
É verdade.
Quando ela tem aquelas visões no...
Ai, ai, ai.
Naquele planeta onde o Skywalker tava, né? O Luke.
Tá.
Né? Então, assim, ela tem aquelas revelações e tudo mais, ela flerta lá com o lado negro da força, e o lado negro flerta com ela e, sabe...
Então, eu acho que... Não, eu torço para que isso não seja realidade.
Eu também.
Isso não seja,
mas é o meu medo, desde o dia em que eu fui na pré-estreia de O Despertar da Força. E eu fui na pré-estreia.
Que delícia. Adoro pré-estreia.
Eu fui lá no Cinépolis. Mó bom.
Não, Cinépolis aqui é ótimo. Bom, a gente tem ali algumas coisas famosas que são praticamente eternas de Star Wars, que são as cenas das batalhas,
sim,
as cenas das lutas.
Muito bem ensaiadas.
E, obviamente, o sabre de luz.
Pois é.
É algo tão sensacional o sabre de luz que eles criaram uma arma nova nos últimos filmes, que é uma espada de luz ali, né?
Aquele do Kylo?
Exatamente, do
então...
Kylo. E eu vi no trailer agora de Ascensão de Skywalker que esse sabre de luz da Riley dobra e vira como se fosse um bastão, um negócio sensacional.
Mas esse negócio de dobrar, você lembra que o Darth Maul, que inclusive é um ótimo vilão...
Ele corta e usa
subaproveitado.
Isso.
Chateadíssimo com isso, inclusive. Ele consegue soltar
Ele tem
aquele bastão de duas pontas e ele manda super bem.
Exato.
Inclusive, é assim que ele mata o Mestre Windu.
Exato.
Spoiler na sua cara.
Na cara. Mas aí que o Obi-Wan vai lá e vinga.
Sim. Mas aí ele se arrepende porque ele foi na base do ódio e não...
É, não poderia ter
não
usado
poderia ter
o
usado
ódio,
ódio
na força. É. Então, essas armas, eu acho que são elementos da trilogia, elementos da história que ficam marcados, né? O sabre
Sim.
de luz é algo... Eterno.
Sim, é algo eterno.
Eterno, inclusive, aqui. Veja, assim como a gente tem em outras séries, né, a gente vai ter as coisas em Senhor dos Anéis, em Matrix, os elementos que compõem o universo de Star Wars são muito fortes.
São.
Sem contar as naves.
Sim, nossa, Millennium Falcon, né,
Millennium
gente?
Falcon é minha nave preferida, junto com a Enterprise.
Junto com a Enterprise.
Junto
definitivamente.
Exatamente. São as duas naves mais sensacionais de todos os filmes, para mim, de ficção científica.
Sim, com certeza. São as mais marcantes, né?
Sim, sim, sim.
Acho que...
E ver a Millennium Falcon sendo ressuscitada
nossa.
Nos últimos filmes foi ótimo.
Eu lembro que, nossa, eu tava no cinema, eu vi a cena da Millennium Falcon, eu arrepiei inteiro.
Eu também.
Nossa, eu quase chorei.
Eu falei, que isso? Olha lá. E o cara tira a poeira e sai
nossa,
voando.
Nossa, é maravilhoso.
Pela nave mais rápida do universo.
Pois é. Nossa, eu fiquei emocionadíssima, confesso.
Bom, e falando, voltando um pouquinho nos vilões, a transformação do senador no grande vilão e no grande mentor do mal de Darth Vader, ele embora ele seja tão ou mais poderoso que Darth Vader, ele não passa a mesma sensação de vilania.
Mas aí que tá, eu acho que ele não é mais poderoso que o Darth Vader.
Não.
Ele só colocou uma coleira bem apertada.
É, pode ser.
Né?
Pode
Porque
ser.
Porque ele vem manipulando o Anakin desde que ele é pequeno.
Desde
que ele conhece o Anakin de piazinho, cheirando a leite ainda.
Verdade.
Né? E ele continua essa manipulação. Até que ele consegue transformar o Anakin no Darth Vader. Né? Então eu acho que ele não é mais poderoso. Ele é mais maquiavélico.
Perspicaz. E a gente tem uma relação assim, muito grande, muito forte com os dias de hoje, né? Com a forma de um Senado, com a forma de como se constrói um poder através da política.
É, da politicagem.
Não é?
Né? Inclusive tem uma fala da Padmé no... Eu acho que é no 2. Eu não tenho certeza agora. Se é no Ataque dos Clones ou se é no... É, eu acho que é no Ataque dos Clones.
É.
Que ela fala que é assim que a democracia acaba.
Exato.
Com um estrondoso aplauso.
Muito bom.
Nossa,
muito
bom. Aquela fala vale o filme.
Vale o filme e vale uma reflexão atual monstruosa.
Sim. Monstruosa a nível mundial, né?
Mundial, sim. Esqueça do Brasil só.
Não, eu acho que...
Muito legal. É verdade, é assim que a democracia acaba.
Acaba, com um estrondoso aplauso.
Gênio, genial, uhum. Genial.
E a forma que o Palpatine vai... Ele é extremamente manipulador em todas as áreas, né?
Não, ele é um político habilíssimo.
Sim, nossa, o discurso dele, a retórica que aquele cara tem,
muito
olha...
Muito bom.
Tá de parabéns.
É.
Ele consegue convencer todo mundo que a única forma de fazer com que a República fique em paz e unida...
É transferindo o poder para ele.
Ele é quase um anticristo.
É verdade.
Ele é praticamente um anticristo.
É. E ele consegue, né?
Sim, e daí ele instaura uma ditadura.
Maravilhoso. E aí que começa o Império.
Sim. Foi assim que aconteceu o governo nazista, praticamente, né?
Pois é, exatamente. Eu acho que as referências são muito fortes.
Sim, com certeza.
Os uniformes...
Eu acho que ele é muito claro isso durante a trilogia original, né? E no Despertar da Força fica muito claro quando tem aquele cara gritando no palco e aquele monte de soldado na frente dele. Legal. E eles começam a marchar e eles cumprimentam ele, que é praticamente o mesmo cumprimento que os nazistas usavam, né? Eu acho que para deixar muito claro que não é bom ser opressor em nenhum cenário, em nenhum lugar do universo.
Não, e a estrutura, quando eles... No ataque dos clones, quando eles estão construindo o exército de clones,
sim,
você vê eles se organizando, né, militarmente, são cenas dos exércitos nazistas.
Pois é. Eu acho, assim, muito bem montado, muito bem pensado nessas referências, né? Porque você logo associa aquilo com a maldade, com o errado, com o cruel.
Exato.
Né? Então, eu acho que é muito bem jogado isso, assim. É claro que tem vários outros filmes que fazem essas referências para os vilões.
Muitos outros.
Né? Mas eu acho que eles fazem de uma forma, assim, primorosa.
Bom, acabou nosso tempo. Estamos aguardando ansiosamente a semana que vem.
Sim.
E depois a gente volta para comentar, né, o que aconteceu, não é?
Com certeza, definitivamente.
Eu acho que... Temos que acabar com... Encerrar nosso programa com uma nova trilha. Antes disso, mandem e-mails com sugestões, críticas, comentários.
Vocês podem mandar no webclaquete@gmail.com ou no ariadne.k@uninter.com.
Ou andré.co@uninter.com.
E nos sigam no Instagram. No Instagram também, programa Web Claquete.
Valeu, gente! Vamos nos despedir com a trilha. Tem que ser diferente hoje, não pode ser igual. Tchau, gente. Até mais.
Até mais. Um abraço.